Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Viva Mais Feliz podcast terapêutico. Aqui é Glória Urizar. Antes de iniciar o episódio de hoje, quero te convidar mais uma vez a ir lá para o meu grupo de lista de espera do meu livro Praticando o Amor Próprio, que vai estar disponível aí para você a partir da próxima semana. Se você for para o grupo, lá antes de qualquer outra pessoa, você vai receber o link, e neste link de acesso ao livro Praticando o Amor Próprio, tem um presente para você. Este presente só vai estar disponível para as pessoas que estiverem no grupo. O link para você entrar no grupo está na descrição deste episódio e também na minha bio lá do Instagram. Caso você não encontre esse link em nenhum destes dois lugares, pode me chamar no direct que eu envio o link para você ir lá para o grupo, né? Que na verdade é uma lista de espera para acessar o meu livro Praticando o Amor Próprio, que eu vou lançar na próxima semana. Praticando o Amor Próprio, eu digo que, né, depois que eu finalizei o livro, eu digo que não é um livro, sabe, mas um guia prático, uma ferramenta de evolução. Porque às vezes a gente tem muito conhecimento, né, sobre amor próprio, a gente lê, a gente assiste vídeos, a gente ouve os especialistas falando. Porém, quando chega na hora de realmente praticar, de colocar isso ali no nosso dia a dia, né, para que a gente realmente desenvolva a habilidade de se amar em primeiro lugar, de se priorizar, nós não conseguimos fazer isso. Então, praticando o amor próprio vai te levar de fato, né, a seguir um passo a passo, a colocar isso na sua vida, a praticar verdadeiramente o amor próprio. E vocês sabem, né? Você sabe que quando nós praticamos o amor próprio, a nossa vida ela se transforma, ela muda, né? A gente passa a parar de permitir em nossas vidas tudo aquilo que nos faz mal. E quando a gente faz isso, quando a gente para de permitir nas nossas vidas tudo aquilo que nos faz mal, nós melhoramos a nossa vida profissional, nossa vida financeira, os nossos relacionamentos. A vida fica muito mais leve, muito mais feliz e flui muito mais. Então, corre lá para a lista de espera, para o grupo de espera, para que você, na próxima semana, possa aí, então, adquirir o livro, ganhando aí um super presente. Né? As pessoas que estiverem na lista ganharão um presente, então corre lá. E o assunto de hoje é: por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Olha só, por muitos anos eu senti o desejo de escrever o livro, mas eu não fazia aquilo que eu deveria fazer para que isso se tornasse real, né? Para que lançar o meu livro, né, ter ali o meu livro pronto fosse uma realidade. E é porque eu não sabia o que eu precisava fazer? Não, eu sabia. Eu sabia de todo o passo a passo. Eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. E isso eu fiz em várias outras situações da minha vida e eu tenho certeza que você também já fez e que talvez você ainda esteja fazendo em algumas situações, em alguns pilares, né? Em alguns momentos na sua vida. E olha só, eu quero pontuar aqui os principais motivos pelo qual as pessoas não fazem o que deveriam. Esse assunto é muito, as pessoas me fazem muito essa pergunta nos atendimentos. E eu percebo assim que essa pergunta já vem carregada de vitimização. A pessoa já me fala até com aquele ar de dor. Ai, Glória, eu sei que eu deveria fazer Y, X e Z para ter tal coisa, ou para realizar tal coisa, ou para minha vida estar diferente, mas eu não consigo. De início, se você assume essa postura e se você tem o hábito de utilizar essa frase, é como se você já estivesse colocando um ponto final nas possibilidades, fechando as portas para as possibilidades de fazer, de realizar, de conquistar, tá? Então, meu primeiro conselho é você parar de dizer que você sabe o que deve fazer, mas que você não consegue. Pare de dizer que não consegue, porque daí você já sai da posição de vítima e já descruza os braços. Bom, o primeiro motivo pelo qual às vezes nós sabemos o que precisa ser feito, mas não fazemos, é que nós somos campeões em dar desculpas. Isso mesmo. Nós somos campeões, a gente dá tantas desculpas que é muito fácil para gente, diante das situações, a gente rapidamente encontrar uma desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito. E é óbvio, né? Quando eu estou dando desculpas, eu estou me isentando da minha responsabilidade sobre a minha própria vida. E uma das desculpas mais dadas, né, pelo qual as pessoas não fazem o que deveriam fazer é falta de tempo. Como eu escuto isso? As pessoas falam assim: ai, Glória, mas eu já trabalho o dia todo, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não tenho tempo. Por isso que eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não faço. Então, assim, a vida da gente, ela só anda, ela só vai para frente quando a gente escolhe não ser mais campeão em dar desculpas e quando a gente decide ser campeão em dar soluções. Sim, você pensa que dar desculpas é normal, mas dar desculpas não é normal. É você se isentando da sua responsabilidade. Então, troque. Olha, a partir de hoje, na minha vida, eu paro de dar desculpas. Toda e qualquer desculpa serão eliminadas da minha vida. A partir de hoje, eu sou a pessoa que encontra soluções. Então, qual é a solução para as desculpas que eu tenho dado, né? Para mim mesmo, eu digo, conto para mim mesmo e conto para as outras pessoas, pelo qual eu não tenho feito tudo aquilo que precisa ser feito para conquistar meus sonhos, para realizar mais, para melhorar a minha vida. Então, pare de dar desculpas. O segundo motivo, o cérebro não treinado. Isso mesmo. A nossa mente, ela é treinável. Se você hoje não faz o que deveria fazer para conquistar mais, para melhorar a sua vida, é porque você está com a mente treinada para não fazer. Se você começa a treinar a sua mente para fazer, logo a situação, né, se inverte e você passa a realizar, você passa a fazer. Só que o que que acontece? As pessoas possuem uma certa resistência em treinar a mente. Nós somos imediatistas, a gente quer que aconteça do dia para a noite. Nós somos acomodados. Então, mediante uma zona de esforço, porque treinar é uma zona de esforço. Treinar qualquer coisa, se eu vou aprender a dirigir, né? Se eu vou treinar para dirigir, é uma zona de esforço, porque eu vou ter que fazer de novo, de novo, de novo, de novo. E dependendo da habilidade que a gente quer desenvolver, né, ali do treino, eu preciso de muito mais tempo. E como nós somos imediatistas, né, a gente fica querendo as soluções, né, rápidas. A gente fica querendo fazer uma vez só ou duas e quer ter sucesso, quer ter prosperidade ali diante de pouco esforço. E não existe isso. Então, o cérebro não treinado é o segundo motivo pelo qual as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Por isso que eu falo que a gente tem que desenvolver, sabe, treinar a nossa mente primeiro nas pequenas coisas, porque são nas pequenas coisas que eu me torno forte para depois treinar a minha mente para coisas que exigem um pouco mais de esforço. Então, por exemplo, o que que seria uma pequena coisa? Me propor a treinar a minha mente para que eu termine tudo aquilo que eu começo. Sabe como que eu treinei isso? Antigamente eu comprava coisas, por exemplo, cremes, cosméticos, muitas vezes Eu não terminava de usar tudo até o final. Eu ia lá e comprava outro creme e encostava aquele que às vezes estava pela metade. Com isso, esse creme ficava ali e com o passar do tempo era jogado fora. Então, eu me determinei a usar todas as coisas até o final antes de começar a usar algo novo. Me determinei. Eu fiz uma lista de tarefas e me determinei a cumprir com todas aquelas tarefas, sabe? E fazendo um check ali. Isso, gente, exige tempo, dedicação e esforço. Então, reserve esse tempo, se dedique, se esforce. Porque se você treina sua mente nessas pequenas coisas, logo você vai estar forte. E você vai começar a ter mais facilidade, né, para treinar a sua mente para as grandes coisas. O próximo motivo pelo qual as pessoas não fazem o que deveriam fazer é falta de energia. Sim, falta de energia. As pessoas dormem mal, se alimentam mal, não fazem exercício físico. Com isso, não possuem a energia suficiente para, às vezes, se dedicar ali para fazer certas coisas. Eu mesmo sempre conto, já contei em outros episódios aqui, conto lá nas minhas redes sociais, que depois que eu comecei a ir na academia todos os dias, eu tripliquei o meu faturamento. E sabe por quê? Porque hoje, né, o treino, o exercício físico me deu muito mais energia. Então, eu produzo muito mais, sabe? Eu estou disposta, eu tenho mais disposição para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Então, a falta de energia é sim um motivo. Às vezes as pessoas se sentem tão fracas, tão para baixo, que elas acabam não conseguindo fazer tudo o que deve fazer. Ela olha para tudo o que deve fazer e ela já desanima. Então, melhore essa questão da falta de energia. Você precisa se alimentar direito, você precisa fazer exercício físico, você precisa ter uma boa noite de sono, você também precisa ter momentos de prazer para que você tenha disposição, tenha a energia necessária para cumprir com todas as tarefas aí da sua vida, com toda a sua rotina. Outro motivo pelo qual as pessoas não fazem o que deveriam fazer, os medos. As pessoas têm medo de fracassar, mas também possuem medo de ter sucesso, porque sabem que às vezes o sucesso ele vai exigir um pouco mais dela. Então são muitos medos, né? E o que que é o medo? Já falei aqui também, o medo é a expectativa do mal. É quando eu fico esperando que coisas ruins aconteçam na minha vida, né? Então, o medo, ele também é outro motivo. O próximo motivo, falta de relevância. Quando nós não sabemos a importância do que estamos fazendo. Às vezes a gente não olha para a importância de certas coisas que a gente precisa fazer na vida da gente. Por exemplo, né, eu vejo pessoas trabalhando, tem lá seu emprego, às vezes fica por 10, 15, 20 anos, uma vida toda com aquele mesmo trabalhinho. Às vezes, né, com um salário que nem supre as necessidades básicas direito. E a pessoa fica ali, naquele comodismo, naquele vício, mas por quê? Porque ela não entende que se ela tivesse, né, se ela fizesse coisas para se promover, se ela arregaçasse as mangas e falasse assim: olha, eu vou melhorar essa vida profissional, se ela entendesse a importância dessas ações, ela faria, ela encararia, ela entenderia que aquele trabalho que ela está ali há anos ganhando de repente o salário mínimo ou o mínimo para a sobrevivência, que aquilo é muito pouco para a vida dela, que se ela fizer apenas um pouquinho pouquinho a mais, ou se ela fizer de uma forma diferente, se ela buscar um outro caminho, a vida dela melhoraria absurdamente. Então, essa falta de relevância, né, essa falta de entender, de saber a importância de fazer aquilo que precisa ser feito, ela é fundamental. Ela é fundamental. Afinal de contas, a gente não deseja aquilo que a gente não sabe que é bom, né? Então, você entender a importância de fazer aquilo que precisa ser feito vai te ajudar também. O próximo é a autossabotagem, né? E a gente se sabota de diversas formas. De diversas formas, e muitas vezes a gente nem percebe. Sabe, essa autossabotagem vem através de comportamentos, vem através de pensamentos, vem através, às vezes, até de doenças, né? Eu mesmo, em alguns momentos da minha vida que eu ia lançar alguma coisa, que eu ia fazer alguma coisa importante, às vezes eu fiquei doente. Quando eu comecei meu processo de exercício físico, que eu me comprometi que eu iria todos os dias e que eu precisava perder X, que é peso por semana, no final do mês. Gente, eu fiquei doente várias vezes. É uma autossabotagem, sabe? É para que eu volte para o padrão antigo, para que eu me isente das minhas responsabilidades. Então, a autossabotagem, ela acontece de várias formas, tá? Por último, preguiça. Sim, nós sentimos preguiça. Muitas pessoas não fazem o que deveriam fazer justamente porque sentem preguiça. E eu digo o seguinte, que a pessoa que sente preguiça, sinal que ela ainda está deixando a criança dela agir. E nesse caso aí, ó, simplesmente precisa vestir o quê? A roupa de adulto, tá? Agora, eu falei dos principais motivos pelo qual as pessoas não fazem o que deveriam fazer, e eu quero deixar claro para você aqui um protocolo, né? Pega papel e caneta e anota aí, sabe? Agora, o que você pode fazer para parar com essa história, né? De não fazer o que deveria fazer. Primeiro, tenha objetivos bem claros. Saiba o que você quer, onde você quer chegar. Organização e estratégias certas. Sabe? Pense em qual vai ser o caminho que você vai percorrer, qual o planejamento, qual as estratégias. Tenha motivos positivos para estar fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu sempre dou o exemplo do emagrecimento, né? Não adianta você querer vir emagrecer porque você quer mostrar para alguém que você pode emagrecer ou porque você está se sentindo gorda. Os seus motivos precisam ser positivos. Precisam ser motivos que você olhe e traga ganhos para você. Ah, eu quero emagrecer, por quê? Porque eu quero ficar mais linda ainda, porque eu quero ter o prazer de comprar certas roupas, percebe? É diferente. Te dá força, te impulsiona, te motiva. Próximo, visualize o resultado, sabe? Se emocione com esse resultado. Muitas vezes a gente não vai para frente porque a gente não faz essa visualização. Então, se é um pouco mais desafiador para você, capriche na visualização. Se imagine já com aquele resultado conquistado, deixe gerar uma emoção em você para você ir lá e se mover, né, através dessa emoção, desse sentimento. Outra coisa, para cada objeção que a sua mente criar, crie três soluções. É uma forma de você treinar a sua mente para fazer aquilo que precisa ser feito. Saia da posição de vítima. Sabe, pare de dizer que você não consegue. Se você não consegue, é porque você não está sendo autorresponsável, porque não vestiu a roupa de adulto ainda, tá? Então, essa história de não consigo, ela é uma mentira. Então, saia da posição de vítima. E por último, contágio social, sabe? Busque conhecimento, esteja com pessoas que fazem aquilo que precisa ser feito. Esteja com pessoas que querem conquistar mais. Esteja com pessoas que ganharam 100 mil esse mês e mês que vem querem ganhar 200. Esteja com pessoas que são realizadoras, que você vê que são pessoas que produzem, que têm objetivo, que buscam solução, que buscam ter estratégias para fazer aquilo que precisa ser feito. E busque conhecimento. Eu nunca vou me cansar de dizer para você que você tem que buscar conhecimento, que você tem que estudar, que você tem que largar a preguiça e começar a ler, se movimentar, expandir sua consciência. Quanto mais eu leio, quanto mais conhecimento eu busco, melhor eu fico. Bom, eu espero que tenha tocado no seu coração, que você ouça de novo, de novo, de novo esse episódio. Se fez sentido para você, tira um print, vai lá, posta nos seus stories, me marca, porque assim você está me ajudando, está promovendo o meu trabalho para que seja possível, para que eu volte aqui toda semana, para que eu possa contribuir com a sua vida através aqui deste trabalho, né, com o podcast. Então, um beijo. Se fez sentido para você, te espero aqui, né? Espero que você volte aqui várias outras vezes para ouvir esse episódio, que você possa aí clicar ali no compartilhar e enviar esse episódio para as pessoas que são especiais para você. Até mais.